Eu sou o Bigode.
Eu sou o Pat.
E esse é o Cine Drive-In Podcast. E é isso aí, pessoal. Mais um Cine Drive-In Podcast. O último filme que a gente falou foi o Perfect Blue, né? Não me peçam pra lembrar o nome do diretor, que eu não lembro. É, eu sou péssimo, ainda mais porque é em japonês. Mas hoje vamos falar de um filme aí do tempo da Guerra Fria, que é O Dia em que a Terra Parou, né? E como eu já frisei, é um filme da época da Guerra Fria. Nós não estamos falando daquela versão, por mais que eu adore o Keanu Reeves, não estamos falando da versão dele, que a única coisa que eu vou dizer é que é, presta mais ou menos, é o Gort, né? Porque desde esse filme que eu já sou fã de carteirinha em odiar o filho do Will Smith. O filme é de 1951, a gente tem uma data de lançamento aqui no Brasil em 25 de dezembro de 1951. O diretor é o Robert Wise, né? É uma adaptação de um livro. E temos no elenco a Patricia Neal, o Michael Haney, o Bill Gray e o Luke Martin. Começar a perguntar aí pro Pato. Pato, é a primeira vez que você viu O Dia em que a Terra Parou ou não?
Sim, foi a primeira vez. Só tinha visto o remake, né, do Keanu Reeves, que você mencionou aí na abertura. Cara, eu gostei do filme.
Não botei fé nesse gostei.
Não, tipo, eu não acho... Oh, meu Deus,
clássico da ficção científica.
Porque os filmes que a gente viu aqui, né... Acho que quase, praticamente todas, tem alguma coisa de cinematografia muito grande, né? Não só a história em si, mas o jeito que conta ou o jeito que filma. Esse aqui eu acho bem mais feijão com arroz, as coisas, assim, sabe? Não tem uma grande direção, assim, e uma história mega desenvolvida, mas é uma premissa que eu acho que é maior que tudo nesse caso. Que leva o filme a ser bom, assim. Eu dito que gostei, mas sem tanto entusiasmo em relação aos outros.
Não, sim, o filme, do pouco que eu lembro, assim, dos extras dele, ele é um marco pra ficção científica em si, no cinema. Porque eu acho que o único filme que tinha trabalhado com isso, eu posso estar errado, mas assim, que teve uma grande, acho que, repercussão, foi, acho que, o Viagem à Lua. Não lembro agora, não vou ter tanta certeza. E parece que ele vem e dá um gás ali para as ficções científicas na época, pelo modo que ele trabalha a ficção. Ele não é uma coisa galhofa, eu acho que é essa a questão, não lembro agora direito, peço perdão para vocês. E ele trabalha com essa questão um pouco mais séria, né? E eu vou fazer rapidinho um resumo do filme. O que, que é O Dia em que a Terra Parou? A gente vai ser apresentado ali num contexto de Guerra Fria. Eles não falam em si de Guerra Fria, né? Eles mencionam que está tendo um clima mais conturbado no mundo na época. E um disco voador, né? Ele pousa em Washington. E quem sai da nave é um extraterrestre chamado Klaatu. E ele leva um tiro de alguém do exército. O exército se mobiliza, né? Ele para num parque próximo ali à Casa Branca, mais ou menos. E ele fala que ele está numa missão de dar um recado para todos os líderes do mundo. E eles dão aquela cutucada, né, já ali, você percebe isso. Por mais que ele seja um filme pacifista, não sei se o Pato concorda comigo nesse ponto, ele dá umas cutucadas ali na União Soviética. O cara fala que mandou, o presidente dos Estados Unidos mandou carta para geral, mas o presidente da Rússia, né, no caso, falou que só iria se a reunião fosse na Rússia. Aí o cara da Inglaterra diz que não vai. E aí ele fala, não dá, tem que ser, a gente tem que fazer de um jeito. E ele insiste que tem que falar para o líder de todas as nações, né? E nesse ponto aí, né, o Klaatu, ele tá entre aspas preso, né, que ele tá num quarto de hospital do exército. Ele foge de lá e vai se hospedar ali num hotel, uma pensãozinha, né?
Aquelas casas que alugou quarto, que era mais comum antigamente, assim, né?
Sim, e vai conhecer ali o Bob, né, e a mãe dele, a Ellen, e vai tentar conhecer mais esse mundo aí, até que ele vai conhecer um cientista, e o filme vai se desenrolar ali. Eu concordo com o Pato, o filme não é mega genial, colocando aqui vários, chamar aí alguns clássicos que a gente já viu do cinema aqui. Eu vou até citar aí até o próprio Perfect Blue, por mais que seja um filme mais recente, né? Mas a genialidade de contar a história ali, a narrativa é muito boa. O Dia que a Terra Parou, ele não é genial assim, né? Mas é um filme muito bom para a questão de crítica social e até para o momento histórico que o filme se passa, né? O Pato faz uma pergunta aqui que eu sei que às vezes depois quando eu tô editando eu falo assim, cara, por que que eu puxei isso? Não era momento para puxar isso pro cast e tudo mais, mas uma das minhas críticas que eu tenho ao filme é quando ele vai lá visitar o Washington, né? E ele chega lá pro monumento do Abraham Lincoln, que não é a versão dele símio, né? Como no Planeta dos Macacos. Eu acho que é um filme que pede aqui pra gente ver também a versão clássica. Que ele fala assim, ah, que existem homens como ele com essas palavras, né? Mas você vê que ele tá exaltando ali o modo de vida norte-americano, né? Não, tipo assim, o Clatô ele tem uma visão de mundo ali, entre aspas, bom, justo e honesto, pela visão dos norte-americanos, mas ignora tudo que eles já fizeram, né?
Ele cai nos Estados Unidos, né? Aterriza lá, né? Conduzido para aquela cultura ali. Você falou muito de Guerra Fria, mas eu não vejo um peso tão grande assim da Guerra Fria. Eu acho mais que o filme tá mais no calor da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado há pouco tempo. Porque a Guerra Fria vai esquentar, digamos assim, na verdade é de 50 para frente, assim, né? Marcatismo. Corrida espacial, as próprias bombas nucleares que a União Soviética vai testar vai ser nos anos seguintes.
Não,
Na
não, não,
minha...
cara, é antes, é 49. Ela descobre a bomba, ela anuncia a bomba em 49.
Mas
A tensão que você quer dizer.
A escalada de testes vai progredir mais para frente. A Tsar lá, que foi a maior da história, em. Não sei qual era a unidade de medidas, hecatombe, foi bem mais para frente na história. Mas o que eu quero dizer é que eu sinto mais o peso da humanidade ter recém saído da Segunda Guerra e se a gente, do que a Guerra Fria.
Não, eu entendo isso que você está falando até pela cena que eles vão lá no
Cemitério.
cemitério de Arlington, nunca lembro como é o nome desse cemitério, que é um cemitério dos veteranos da Segunda Guerra Mundial, se eu não estiver enganado, né? Não sei se entram outros veteranos ali, eu quero dizer, de guerra.
Meio que aquele cemitério, eu não sei se é o mesmo, mas lembra aquele do Resgate do Soldado Ryan, né?
É o mesmo, é o mesmo,
Aqui tem aquele extenso gramado cheio de crucifixo branco, né?
é o mesmo. Sim, sim,
Vale.
sim.
Mas eu acho isso, que ainda tá reverberando mais a Segunda Guerra. Por consequente, se a gente for retroagindo, é um período de guerras, a primeira, a segunda, sem muito fôlego de longo período de paz, assim, né? Que nem você disse também, né, em relação à ficção científica. Talvez o mérito também, a importância que tem, é ser um filme mainstream de ficção científica que fosse raro, assim, em Hollywood, né? Que normalmente a gente associa filme dessa época em preto e branco, mas com aqueles filmes B lá, sei lá, da navezinha que dá pra ver o fio do disco voador, aqueles filmes bem toscos mesmo, do
Sim, até porque.
Ed Wood e tal.
Não é, porque ele assume um roteiro mais sério pra época, pro gênero que é, né? À toa que é a mesma coisa que o pessoal fala do impacto do Exorcista pros filmes de terror, né? Ele tem um impacto maior de como ele trata a premissa do filme de terror, ele não é mais um filme galhofa de terror.
Como eu disse, quando a gente pensa em filme de ficção em preto e branco, a gente pensa no fi em filmes B, né?
Sim.
E esse não, esse já é um filme de mainstream mesmo, de Hollywood e tal.
O que eu acabo achando interessante no filme são eu vou chamar de subtextos, mas talvez não seja também a melhor coisa que para ilustrar o que eu estou falando, mas é tipo que assim, eu vou falando coisas soltas, né? E vou chegando em vários pontos. Quando ele tá com o Bob lá para ver não o Klaatu, né? Mas aí vamos botar aí o Captain, né? Que ele assume esse nome, né? O Klaatu assume o nome de Captain, que ele tá lá, o pessoal dando entrevistas, né? E ele, na hora que vai falar, ele fala: ah, o que me assusta mais é a ignorância e tudo mais, e o repórter corta logo ele. O que eu acho interessante nesses subtextos que o filme tem, não sei se são propositais, é como ali naquela cena, ali a gente pode analisar a questão da imprensa não querendo uma opinião mais séria, querendo o sensacionalismo, e amarrado a isso, o momento que ele está explicando para o Bob, em questões científicas, como que a nave funciona, né? E eu acho que o cara tá com um chapéu meio de cowboy, não sei se é para um simbolismo ali do caipira, sei lá o que for, que eles riem e falam: vai lá, cara, tá engraçado, continue aí ludibriando a criança. Como a ignorância é uma coisa que parece que é atual, mas como ela permeia já há um bom tempo o nosso mundo, a gente ignorar o saber. Eu não sei se você teve essa observação vendo.
Não, sim, tem um discurso, além de pacifista, o filme é muito
Pró-ciência, né?
pró-ciência. É, essa cena aí que eu lembro um pouco, sabe, acho que é do filme do Thor, né? Que o Thor fala. Não, não é magia, é tecnologia.
É o
É
Thor que
porque.
fala isso, pessoal. Não é a feiticeira pra você que é mais velho aí.
Não, pra ele explicar as coisas de Asgard, né? Pra.
Sim, pra Jane.
Na teleporte, mano. Porque, e quando ele começa a explicar a tecnologia da nave, parece uma coisa tão distante da compreensão que as pessoas têm de como poderia funcionar algo assim, que deixa de ser ciência, deixa de ser uma linguagem entendível e passa a ser feitiçaria. E tá falando aqueles tecnobabble de roteiro lá. Tá começando a inventar para criança, né?
Sim.
É tipo aquelas o roteiro que inventa cientificismo, tipo De Volta ao Futuro. Martin, vai lá pegar o capacitador de fluxo pro reator de fusão subatômico, sabe? Não existem essas coisas, mas você inventa pro roteiro e tal.
Sim.
No aspecto de fantasia, né? E as pessoas ao redor acham que ele tá fazendo isso com a criança, né? Tá começando a inventar, a fantasiar algo com uma áurea mágica, fantasiosa para criança. Que é uma linguagem que tá muito estranha aí, gente.
Sim, isso que você falou me faz lembrar, e na época do filme do Thor foi o que me deixou meio que triste, que eu pensei que eles iam trabalhar essa questão, que é a terceira lei de Clark, né? Para quem não sabe, o Clark, né? Lewis Clark é Arthur C. Clark, né? É um autor de ficção científica que ele tem a terceira lei dele, que ele fala: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Então, tipo, dando exemplos mais práticos possíveis, imagina, e você já deve ter visto o um filme desse, que eu viajo para a época medieval e pego um isqueiro e ponho fogo ali. É tecnologia, mas para as pessoas da época elas vão achar que é magia, porque elas não conseguem distinguir isso, né? E isso no filme que você está apontando aí acaba sendo muito interessante por causa disso, né? Parece chacota. Tudo que a gente não entende é chacota, né? Tá lá,
Pensando,
tá falando difícil, ó, tá enchendo de firula, nem conhece essas palavras.
né, é até legal que você vê um cuidado no roteiro, porque o filme é de 50, né? E usa conceitos reais de física que o grande público só vai ter uma noção com a corrida espacial que vai vir anos depois.
Sim. E o que acaba sendo legal também é, ó, a paciência que ele tem com a criança. Ele não subjuga a criança de não explicar ela a parada. Ele explica do modo que ele sabe aquilo, né? Pontuando ali o que ele acha importante, né? Não é à toa que depois numa cena ele fala: cara, depois aí me lembra aí de manhã de eu te explicar aí que os trens sem trilhos, né? Ele faz questão de passar essa informação para a criança, que é uma outra coisa que a gente falha hoje em dia. Na verdade, a gente já falha há um bom tempo, né? Tem uma passagem, não lembro agora, é Fieldman, se eu não estiver enganado. Ele era um dos teóricos, eu acho. Ele trabalhou alguma coisa envolvida ali com a bomba atômica ou não, eu não lembro. Que ele fala que quando ele era criança, um menino chegou e falou que assim: você sabe que pássaro é aquele ali? Ele respondeu que não. Aí ele: teu pai não te ensina nada. Ele falou: cara, aí ele falando no livro: não, meu pai me ensinava as coisas, só que se eu só souber que aquele pato é um canário, eu só sei que ele é um canário, eu não sei mais nada. Então eu só sei o nome do bicho, eu não sei mais nada além disso. Eu não sei o que ele come, eu não sei o que qual é o tipo de migração dele e o caramba quatro. Então, eu não sei nada sobre o pássaro. Na verdade, ele não sabe. O meu pai me explicou o que era um canário, né? E a gente entra muito nisso também na questão da educação infantil, né? A gente não explica as coisas para as crianças. A primeira coisa que a gente faz, que entra de novo no que você falou, é: de onde que eu vim? Ah, é cegonha trouxe você, ou você nasceu de um pé de alface, né? Ou é repolho, não lembro agora qual é outro mito aí que inventam, né? A gente ludibria a criança, mas não explica o correto para ela, né? Por mais que seja, talvez, não do entendimento da criança.
É, tu vê que ali tá, o fato dele ser alienígena, né? Ele não tem essas preocupações, né? Pra ele é espécie humana sem distinção ali, se é adulto ou criança.
Não, sim. E uma outra coisa que eu acho interessante nessa questão é o apelo que você também salientou, a questão do científico, né? Ele vê que ele não pode mais falar com os líderes das nações, então ele apela a quem? Aos caras da ciência, que é um outro ramo que a gente deixou de lado há um bom tempo, né? Uma coisa que eu fico sempre pensando é que o cientista, ele é sempre representado como louco, né? O Dr. Frankenstein, ele é o louco, né? Então a gente se afastou muito da ciência, né? A própria ciência se afastou da gente, né? Os cientistas em si e tudo mais, a gente tem aí, querendo ou não, um dos maiores divulgadores da ciência, acho que nos anos 60, 70, é o Carl Sagan, né? Como grande divulgador da ciência. Ali nos anos 90, a gente tem, por mais que também tenha uma questão de vender uma coisa de louco, mas é uma aproximação da ciência também, que é o Bickman. E depois, acho que, se me salvo engano, a gente talvez tenha uma coisa ou outra, mas muito fraquinha aí, mas muito direcionada para canais específicos como o NatGeo, né? E ele vai nos cientistas para ver se consegue levar essa palavra que ele quer dar para as pessoas, né?
É, apesar do cientista do filme, tem um arzinho do arquétipo do Einstein e daquela coisa meio caricata do Einstein não ser normal, né? Não
Sim.
digo louco, mas ser tipo. É o
Fora
cara
dos
que pensa.
padrões.
É, tipo, ah, ele pensa fora da curva, mas ele também se comporta fora do padrão. E o cientista, eu vejo um quezinho dele no filme, né? Tipo, a forma que ele já não tá preocupado com o mundo mudando, digamos assim, que a secretária, meu Deus, o mundo parou aqui, parou de funcionar todas as máquinas e objetos que demandam energia. Ele meio alheio assim, né? Começa a perguntar coisas que parece demonstrar um afastamento assim do mundo real, assim. Eu vejo um pouco ainda aqui que tem essa caricatura assim, em relação ao cientista.
É, nesse caso aí, eu pensei que tinha falado do cabelo dele, mas nesse caso aí eu vejo ele mais alheio, porque era uma coisa que ele esperava que ia acontecer. Porque o Klaatu, ele deixa ele meio que pra ele, falando: ó, eu vou fazer uma parada aí pra ver se o pessoal. Ele fala: ah, você pode ameaçar, fazer alguma coisa que deixa o pessoal meio que abismado e tudo mais. Ele fala: beleza, eu sei como eu posso demonstrar minha força de um jeito não tão caótico. Eu vejo ele mais alheio nessa cena por causa disso. Ele já sabe o que vai
Não.
acontecer, então, tipo assim, pra ele não é surpresa nenhuma isso, não vai mudar muita coisa, sei lá.
Não, mas não é só nessa cena. É, tipo, quando ele dialoga acho que é mais com a secretária dele, né? Então, ele tem esse arzinho, assim. Interessante também quando o Kratos fala, pede ajuda dele, né? Não, você tem que falar pro mundo isso, da minha mensagem, sei lá o quê. Aí ele, esquece de novo, os cientistas.
É, alguma semelhança com a época atual, não é mera coincidência, né?
É. Mas já tem essa coisa, né? Da força sobrepor a inteligência, assim, né? Em relação do poder militar do que do poder da ciência.
É, uma coisa que é interessante aí ressaltar, eu não sei se eles querem dar um ar do novo cientista e tudo mais, mas aproveitando que é um filme sobre alienígena, pega o próprio Independence Day. A gente tem aquela figura daquele cara da Área 51 que é o Porra Louca, que é o cientista cabeludo, o cara quatro, o cara que se empolga com, tipo, não é o melhor exemplo que eu vou dar, mas é o policial que fica animado quando tem um serial killer na parada, sabe? Tipo assim, tipo na série do Sherlock ele fala: o Natal chegou mais cedo, né? Que é uma coisa que é um evento, né? Então, para aquele cientista ali, é um evento ter um extraterrestre. Tipo, enquanto tá todo mundo com medo, ele tá: mano, Agora meu Natal chegou mais cedo, né? E tu tem o Jeff Goldberg, nunca sei falar o nome desse filho da puta, que ele faz às vezes da ciência, mas uma coisa mais despojada, mas que tem um certo conhecimento científico ali, né? Mas ele
É
não
um
é.
pouco do Jurassic Park, né?
É, mas ele não
Entendeu?
tá vestido de cientista, ele não tem a característica de um cientista, ele tem a característica de um cara só que sabe das coisas, né? Ele tem um pensamento, no máximo assim, não é padrão, ele tem um pensamento lógico da situação. Ele não é o cientista, ele é o que, em teoria, a grande maioria da população deveria ser. Pensamento lógico, né? Não é o Spock. Ter bom discernimento das coisas.
Ele é mais o filósofo, assim, porque ele é o que. Até, pensando, é quase o mesmo personagem dele no Jurassic Park. Ele que vai refletir sobre as aplicações da ciência no mundo e o caminho contrário também. Como é que o mundo vai forçar a ciência a caminhar, sabe?
Eu estaria exagerando se ele é o cara que é para explicar para o telespectador o que está acontecendo.
É mais ou menos, né? Tipo, ele vai falar, ó. O cientista vai estar empolgado na cena e ele fala pro espectador: olha, isso pode dar merda, por isso.
Sim, né? Tem até esse lado da latinha, né? Aquele que tem as ideias lá das paradas e tudo mais. Então, tipo, eu vejo esse problema com a ciência também nesse ponto, né? De tipo. A ciência em si já foi muito, ela é muito negligenciada porque ela se afastou muito do público, ela não tá no imaginário. E quando ela tá no imaginário, ela tem esse peso de o cientista é maluco, ele não bate muito bem da cabeça. Geralmente as pessoas que pensam fora da caixinha, elas são tidas como malucas, né? Tem isso também, né? Então, acaba dando toda essa questão aí. O que eu acabo achando interessante no filme, mas antes de falar isso, eu vou te perguntar: tu leu alguma coisa depois que tu viu o filme? Tu foi atrás de alguma coisa e tudo mais?
Não.
Então, é até bom isso pra te fazer uma pergunta aqui. Quando eu tenho o um DVD do Dia que a Terra Parou. Se não tiver enganado, eu comprei ele por volta de 2009, 2010. E eu lembro na época que eu fui fazer umas pesquisas sobre o filme e para mim depois até acabou fazendo um certo sentido. Tu consegue ver uma coisa messiânica ali no filme, ô Pato?
Ah, tem a figura do Messias.
Né? Porque tipo, o pessoal levanta a teoria que o Klaatu é tipo Jesus Cristo, né? Ele morre, ressuscita, ele fala do Pai Celestial. Ele vem dos céus.
É, mas o aspecto messiano é claro que tem essas analogias aí com a mitologia cristã.
Judaico-cristã.
Em termos do storytelling mesmo, mas o essencial da figura messiânica é vir passar a mensagem transformadora, né?
Ser morto pelas pessoas e ir embora, né? Não, é porque, tipo, falam que essa ideia o nome é Carpenter, né? Que seria carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. Aí ele morre e ressuscita. Vem dos céus. Fala lá quando ele morre, né? Só o grande espírito sabe a hora da nossa morte. O pessoal fala que ele seria tipo que Jesus no filme, né?
Que nem o ET do Spielberg.
Sim. Calma aí. Tem essa parada do ET do Spielberg que seria Jesus?
Eu acho que tem.
Galera, é foda, né? Aí depois reclamam do Zack Snyder, falar que. Aí, outro ET pra ser Jesus, né? Cara, assim. Cara, assim. É isso. Eu acho que nem vou me estender muito. Não tem muito o que se estender, porque o filme, como a gente tá falando, ele é muito, muito simples. Ele não tem cenas. Reveladoras, ele não tem plot twists, ele não tem um roteiro mega genial, ele vai ter essas nuances ali, essa semiótica acerca de certas coisas, mas o que eu acabo achando legal no filme é realmente essa valorização da ciência, essa questão da educação infantil, de você responder as coisas que as crianças deveriam saber. Não inventar historinha ou fábulas para contar alguma coisa. Você pode, obviamente, explicar uma coisa de acordo com a idade da criança. né? Mas não precisa florear os assuntos, sabe? Se você for falar sobre sexo com a criança, você não precisa falar da sementinha, o caramba quatro. Você pode falar que é relação sexual, é quando um homem e uma mulher se amam e eles fazem para procriar, a raça humana, e às vezes por prazer, e pereré pro pororó. Não precisa dar uma floreada toda. Eu acho que o filme ele trabalha pra época conceitos até bem interessantes. Não sei, é óbvio, se a galera da época pensou essas coisas. Isso é uma coisa que vale a pena deixar claro aqui. Mas, a grosso modo, eu acho o filme interessante por causa da temática dele, de como ele apresenta isso para a época, né? Por ele ter essa ideia, por mais que seja uma ideia americanizada de desarmamento, né? Tem aquela tensão ali, por mais que o Pato tenha falado, obviamente, que vai ocorrendo vários testes durante anos, essa tensão nuclear, depois, acho que em 49, o filme é de 51, a União Soviética, ela consegue uma bomba nuclear também, fica aquela tensão e os caras tá, cara, olha só, vamos aí todo mundo ficar na sua, não precisa ter guerra nuclear, vamos parar e pensar, tipo, energia nuclear a gente pode usar para uma porrada de coisa mais benéfica, para que fazer bomba? E o filme é bem simples, assim, até deixa eu perguntar, Pato, tu quer falar mais alguma coisa? Quer divagar sobre mais...
Para mim, uma coisa que eu vejo uma visão mais americana, além do fato dele visitar o país e absorver os valores americanos, assim, do aspecto dele ser um turista ali nos Estados Unidos e tal, e aprender sobre aquele povo geograficamente onde ele está, né, digamos assim, que eu acho que é uma visão muito americana, é o discurso que ele faz, que ele diz que, de certa forma, é o intervencionismo dele. Que ele é um policial que tá para impedir que a gente faça merda aqui. Porque os nossos conflitos podem interferir na paz do planeta dele e do resto do universo, da galáxia, sei lá. Eu vejo isso meio com um argumento meio
Estadunidense, né?
estadunidense do xerifão, assim, né? Ó, vocês estão. Tem um país aí em guerra civil, vou interferir aqui, porque isso aqui tá, sei lá, me prejudicando de alguma forma, tá prejudicando o abastecimento do petróleo, ou tem algum outro interesse nisso.
Perfeito, perfeito.
Então eu vejo um pouco nessa coisa assim que contamina até o espírito pacifista assim, no filme.
Não, sim. Só aproveitando aí falar uma coisa, apesar que faz tempo que eu não vejo, mas aproveitar que você viu, esse Klaatu, por mais que ele seja nervoso em alguns pontos, né, fala que a burrice tá enchendo o saco dele, o caramba quatro, que o planeta não tem destino, ele é até um pouco mais calmo do que o Klaatu do Keanu Reeves, né, que ele já vem mesmo para foder com a Terra, até onde eu me lembro, né. E o problema, como sempre, coisas que eu já falo no Inquicast e tudo mais, todo filme ele vai representar o momento em que ele é feito. Enquanto o de 51 está tratando da questão, seja pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, de fato, a Guerra Fria, ele está naquele contexto histórico. O novo filme ele está dentro do contexto da questão da biodiversidade, né?
Eu me lembro muito pouco do filme, para falar a verdade, mas eu sei que tem essa coisa do
Aquecimento
que
global.
vai mais do apelo ambiental, né? Que também não faz muito sentido, né? Se a urgência ali é destruição climática. Primeiro que um cataclisma, sei lá, uma destruição climática não vai acabar com a Terra, vai acabar com a nossa espécie, e a natureza vai encontrar um caminho aí de outras formas, outras espécies continuarem aqui. Mas não é uma ameaça externa ao planeta, né? Se o humano vai acabar com o planeta, na verdade já acabou o problema
Sim.
pro Klaatu, né? Mas é isso.
Eu acho que ele volta, acho que ele só vem aqui para pegar, ele faz tipo umas arcas de Noé. Ele vem e se eu não estiver enganado, ele pega algumas espécies por causa de extinção, que tem esse problema aí também. Mas o que você está falando, obviamente, faz sentido, porque eu também não lembro a trama direito do filme. Porque se acontecer alguma coisa, lembrem de uma coisa, crianças. Lembrem de uma coisa que o tio Bigode vai falar para vocês. Não é o mundo que vai acabar. O que vai acabar são os seres humanos. O mundo vai continuar aí, né? com mais animais ou menos animais, com seres ameaçadas, em espécies, garanto para vocês que 1 milhão de espécies já estão extintas há milhares de anos. Só vão ter outras, vão aparecer outras também, né? Então lembre-se disso. O mundo só acaba, a grosso modo, com a explosão do Sol, ou acho que uma supernova, que não é a explosão do Sol, é um buraco negro. De resto, vai continuar aqui. Ou um grande meteoro. E ainda assim, não duvido muito do planeta continuar aqui e só a gente se fuder, né? Tem esse detalhe. Mas fala aí, Pato, que eu vi que tu ia falar alguma coisa.
Não, já estamos na reta final?
Sim, tamo. Não tem muito o que falar, não.
Ah, deixa a indicação então. Para além do ET, né? Porque tem essa Via Cruz cristã, igual aí o dia que a Terra parou. Eu acho que um filme que eu lembrei bastante também recente é o A Chegada lá com do Denis Villeneuve,
Sim.
com a Amy Adams, que tem essa coisa do choque de cultura, né? Não entender o pensamento, né? A epistemologia do outro, assim, né? Então, fica a indicação aí da A Chegada.
Eu não tenho nenhuma indicação para dar, só, obviamente, indicar a vocês que assistam O Dia que a Terra Parou. Cara, filmezinho pequeno, 1h30, se não estiver enganado. Você vai pegar a maior referência que o filme pode contribuir para a cultura nerd, que é o famoso Gort Klaatu Barada Nikto. Você vai encontrar essa referência em vários locais, no filme Tron, no próprio Star Wars, na Noite Alucinante, né?
Que beleza, né? A roupa do robô, né?
Não, o cara falando, cara, que é o Locke Martin, né, que fez ele, falou que era horrível tu andar naquela porra, aquela roupa pesada pra caralho, quente pra cacete.
E tu vê as dobrinhas das articulações, né?
Sim.
Ele tenta andar com a perna esticada, né, para parecer um robô, e aí tem a dobrinha do joelho assim na roupa acolchoada.
Muito bom. O que é legal aí, só voltando a uma coisa que você falou, que é interessante falar, né? Que você falou dos termos de ciência, né? Que a gente só vai ver depois aí outro extraterrestre fazendo isso, né?
Qual?
Doctor Who, né? Só outro extraterrestre vai aparecer em Londres, né? Em Cardiff, se não estiver enganado. Tem uma cidade lá que ele visita, mas eu não lembro agora qual é.
Cardiff é onde filma, né?
É, mas eles usam a cidade mesmo, eles usam o nome mesmo dela. Eu acho que é essa, eu não lembro se é essa cidade. Né, que tem as explicações ali de algumas coisas cientificamente ali e tudo mais, né, como é que a TARDIS é pequena por fora e mega grande por dentro e tudo mais, né? Eu, assim, o apelo que eu faço no final desse programa é acreditem mais na ciência, se informem mais sobre ciência. Se você tem filho, sobrinho, irmão, mais novos, neto, seja lá o que for, apresentem um pensamento científico às crianças. É isso. Eu vou indicar um livro aqui para vocês, já que eu não fiz indicação de filme. Eu não sei se eu vou falar o nome correto do livro, mas é Ensinando Ciências para o Meu Filho, para os Meus Filhos. Vocês encontram, tá aqui, ó. Ensinando Ciência a Seu Filho. Você encontra esse livro na Amazon por R$ 20, se eu não estiver enganado. É um livro muito legal para você dar o pontapé inicial ali com o seu moleque ou sua moleca sobre o conhecimento e o modo de argumentação científico, né? É isso aí, eu sou o Bigode Comissa, esse foi mais um Cine Drive Podcast falando sobre o filme Um Dia que a Terra Parou. Um beijo, um abraço e
Bons filmes.
tchau, tchau.